Pacientes e familiares em Angola denunciam a situação crítica nos hospitais públicos. Falta de medicamentos, negligência e mau atendimento são apontados como fatores que aceleram as mortes. Muitos relatam que familiares faleceram não por doenças, mas pela falta de cuidados essenciais. A falta de recursos obriga familiares a acamparem nos hospitais para garantir o mínimo de assistência. Apesar de novos hospitais, a falta de recursos humanos comprometidos agrava ainda mais a situação. Informações divulgadas nas últimas semanas davam conta de que o Hospital Central do Lubango, Dr. António Agostinho Neto, na província da Huila, estava com falta de medicamentos, reagentes e materiais gastáveis. Segundo as nossas fontes, na origem desta que é considerada como a pior ruptura de estoque de medicamentos e consumíveis dos últimos 5 anos, estão as dívidas aos fornecedores, que se viram obrigados a suspender o fornecimento deste tipo de materiais. Citada pela ANGOP, a diretora-geral do Hospital Central do Lubango, Maria Lina Antunes, informou que desde junho do ano passado que os fornecedores estão à espera de pagamento. De acordo com a responsável, estão a atravessar uma crise, dado que a maior parte dos fornecedores não quer manter os contratos de entrega, principalmente medicamentos, reagentes consumíveis, sem pagamento. Como consequência, os pacientes do Centro de Hemodiálise do Hospital Central do Lubango estão sem medicamentos e apoio alimentar por parte de responsáveis daquela maior unidade hospitalar da região sul do país. A falta de fármacos está a condicionar a assistência médica e medicamentosa aos pacientes, como confirmou a presidente da Associação de Doentes Renais, Lourdes Freitas.
Continua na mesma, porque é só remediar, não é?
Pois.
O Hospital Central está com dívidas. O MINS é que está com as dívidas, não é? Tem dívida de medicamentos, de frigênios, só frigênios é muito dinheiro. Pronto, o centro de hemodiálise é um tratamento muito caro, não é? Então fica complicado trabalhar sem os fármacos e sem os materiais gastáveis, não é?
Pois.
O problema maior é que eles começam a sentir a falta desses medicamentos que ficam em falta, não é? É, por exemplo, a darbopentina, os cálcios, que depois começam a falhar os dentes e eles começam-se a sentir mal, dores nos ossos, dores nas pernas, né? Muitos já não andam bem.
Mas até agora já houve registro de mortes em função desta situação que está a acontecer?
Não, por enquanto, de vez em quando morre um, né? Mas isso é normal, né? Porque hemodiálise é mesmo assim. Também o meu marido fazia hemodiálise e acabou por falecer, porque muitos não aguentam, não é? E depois, para além disso tudo, o pior problema é a alimentação, está a ver?
Pois, junta-se ainda mais este problema, ou seja, para agravar ainda mais todo este quadro que já é preocupante.
Exatamente, porque assim, eles não se alimentam, muitos deles comem o que comem na clínica, não é? E pouco mais, porque ficam desnutridos, ficam... Por exemplo, nós estamos com uma menina de uma amiga, tem 21 anos. Essa menina, eu fui implorar ao Minarci que me arranjasse um bocadinho de comida para a menina. Ela é de uma amiga, teve que ficar cá em cima porque já não aguenta ir e vir, porque ela já não tem capacidades para fazer esse trajeto todos os dias, né? Ou dia sim, dia não. Então acabou por ter que ficar cá no banco. Ficam nas se tiverem família, ficam na família, se não tiverem, ficam no jango do hospital. E depois é muito complicado, porque os ossos ficam todos sequer. Até consegui que o Minarci me desse uma cesta básica. 1 kg de arroz, 4 pacotes de massa, um bocadinho de feijão e um bocadinho de fubá. Mas isso não é o suficiente, né?
A presidente da Associação de Doentes Renais afirma que o governo tem procurado negociar com outras empresas para garantir o fornecimento de medicamentos. Lourdes Freitas diz que este procedimento tem causado descontentamento por parte das empresas que as autoridades contraíram dívidas e não pagam desde o ano passado.
Soluções ainda não existe nenhuma. O que existe é tentar negociar sempre, que é o que fazem, né? Vão negociando, mas nós, o nosso governo local e o Hospital Central, a direção do Hospital Central, o ano passado, tentou fazer um novo contrato com uma outra empresa. Só que quando a Frigênio descobriu isso, caiu-lhes em cima, porque é assim, se eu tenho dívida consigo, devo, por exemplo, 1 milhão, e vou pedir ao outro, o outro vai me emprestar, como é que fica a sua situação? Né? É complicado, eu também não daria. Por exemplo, eu não ia lhe emprestar mais dinheiro assim se soubesse que você tinha dívidas com outros.
É, por outras palavras, dizer que era as autoridades a tentarem fugir ao pagamento da dívida.
Tentarem remediar, tapar o sol com a peneira, como eu costumo dizer. Uhum. Porque estão a tirar da Frigénios a pôr noutra empresa. E a outra empresa aceita. E eles ficam a pagar a outra ou vão pagar a Frigénios?
E esta situação da falta de medicamentos é generalizada um pouco a nível da região do Sul? Falo concretamente das províncias do Namibe e em concreto também aí na cidade do Lubango e o Cunene.
Namibe não tem hemodiálise ainda. Namibe ainda não tem. Cunene ainda por enquanto está tudo ok. Tenho lá um moço da associação que foi para lá por causa dos medicamentos, está a ver? Uhum. Como lá ainda tem tudo, ele foi aproveitar.
Pois.
Ainda falei hoje com ele e lá está tudo bem. O problema aqui foi que isto abriu em força e o MISA deixou de pagar a Frigénios. Então, naquela altura que faltou mesmo toda a medicação, morreu o senhor Mbulica, por causa de não ter aqui, ele querer ir para Benguela fazer hemodiálise, para não ficar sem hemodiálise, e faleceu no caminho. E pronto, são situações graves, né? Eu quando pedi à doutora Lina que me atendesse, disse-me que amanhã à tarde ia ligar para mim para falarmos, porque eu também quero entender bem até quando, né? Uhum. Porque isto, quando há falhas, tem um até quando.
E nesta altura, como é que estão os doentes com insuficiência renal? Estão a receber alguma medicação? Como é que eles resistem a esta situação?
Eles estão a fazer hemodiálise, não é? Estão a fazer hemodiálise. Estão a fazer...
Ainda existe alguma assistência?
Existe a carência, não é? Porque eles estão a fazer na mesma ainda a hemodiálise, mas com o que têm.
Pois, não se sabe até quando.
Não se sabe até quando, mas eu, por exemplo, eu fui falar com o Isaac, que é o responsável da clínica, e o que ele me diz, está tudo bem, não posso dar informações porque a doutora Lina não autoriza. Está a ver, é isso que eu estive assim. Então nós temos que andar sempre, pronto, a chatear. Eu liguei para ela, ela disse que vai atender amanhã. Então estou à espera que ela me ligue para me marcar uma hora. Eu ia lá falar com ele.
Tem batido algumas portas ali das instituições de boa fé que possam, neste caso e em função deste quadro, poderem manifestar a sua solidariedade e ajudarem a associação?
Nós já batemos a muitas portas, mas nunca fomos atendidos. Uhum. Não fomos atendidos porque dizem que já patrocinam o governo.
Pois, e o próprio governo provincial?
De vez em quando, eles lá dão um bocadinho de fumo, um bocadinho de arroz, mas... Era 5, 6 pessoas, não dão para mais.
Muito
bem. E só que eles são 120.
Pois é.
Então, como é que nós temos que fazer a divisão desses bens? Às escondidas. Uhum. Por exemplo, chamo uns fora do hospital para darem, está a ver? Os mais carentes, que nós sabemos que são mais carentes, não é? Vem aqui que eu quero te dar uma coisa, dou. Ainda a assistência básica da menina teve que ser escondida, porque vou dar a um no meio de 100.
Quem também está preocupado com a gritante ruptura de estoques dos medicamentos nos hospitais do país é o Sindicato dos Médicos de Angola. O seu presidente, Adriano Manuel, dá a conhecer que o impacto da falta de medicamentos já se faz sentir nos níveis de atendimento, para além da classe médica a sentir igualmente a falta de material gastável.
Essas informações nós as observamos com muita preocupação. Porquê? Porque... observamos, digamos, uma mortalidade aumentada em alguns hospitais justamente por falta de medicamentos. Esses medicamentos têm, não existem. Porquê? Porque o governo não paga os grandes fornecedores. Os fornecedores têm alguma dificuldade de importar medicamentos justamente por causa disso. E isso é preocupante. É tão preocupante que nós observamos também, digamos, uma diminuição de materiais gastáveis, como por exemplo luvas, gases, tudo isto com forte repercussão no atendimento, na melhoria da qualidade de prestação de serviço médico e medicamentoso nas nossas instituições hospitalares. E isto é grave, principalmente no interior do país, onde não tem quase nada, por exemplo. E isto está preocupante. Só para ter uma ideia, por exemplo, no apagamento dos médicos, o Hospital do Moxico, por exemplo, do Moxico temos informações que poderá ficar sem médicos expatriados, que constituem a maior parte dos médicos especialistas da província do Moxico. Por quê? Porque o governo está há mais ou menos 2 anos que não paga os médicos expatriados. Então, é preocupante porque estamos a observar em algumas províncias que há um déficit de antimalárico, e sabe que a malária é a principal causa de mortalidade no nosso país, e há um déficit antimalárico no nosso país. Quando isso acontece, nós, enquanto sindicato, observamos com muita preocupação, porque essa mortalidade terá de certeza absoluta que tem repercussão na nossa relação com os familiares, que nunca vão compreender que muitas vezes a morte do seu familiar não tem relação com o nosso atendimento.
E de que forma é que os profissionais da classe, diante destas circunstâncias, destas dificuldades, lidam com o seu dia-a-dia, tendo que, ou seja, têm que receber vários pacientes, e numa altura em que o país também debate-se com este surto de cólera que vai se alastrando um pouco por todo o país?
Bom, como disse, os profissionais de saúde estão preocupados. Estão preocupados, primeiro, porque são vidas humanas que se vão, fruto da má planificação, fruto da má gestão do erário público, né? Nós temos que nos preocupar porque muitos desses pacientes que morrem, alguns são pais de família que vão deixar órfãos, crianças que depois terão alguma dificuldade de sobrevivência. Outros são os únicos filhos dos pais que eventualmente morrem, e que também terão, esses pais terão para toda a vida repercussões do ponto de vista psicológico. Tudo isso nós temos que observar com muita preocupação, e por isso é que nós publicamente denunciamos isso. Por quê? Porque os diretores dos hospitais não fazem esse tipo de denúncia, com medo de serem exonerados, porque os nossos diretores têm algum rendimento com o dinheiro com as compras que fazem do material que se usa nas instituições hospitalares. E nenhum diretor do hospital quer perder este dinheiro. Então, eles não fazem isso. E, inclusive, alguns deles ameaçam quem publicamente aborda essa questão. Então, essa covardia por parte dos diretores.
Adriano Manuel também constata que o Ministério da Saúde encontra-se de mãos atadas para intervir neste problema que já afeta a maioria das unidades hospitalares do país.
E o medo que os médicos têm de abordar essa questão com a propriedade que se impõe influencia negativamente para que aumentamos a morbimortalidade mortalidade nos nossos hospitais. E por isso temos de estar tristes, porque muitos de nós também vamos tendo algum problema do ponto de vista de saúde, justamente por causa disto.
E sentem que as autoridades, no caso mais particular do próprio Ministério da Saúde, levam isto a sério, em função de várias informações que surgem, não só de Moxico, também da província da Huila, mesmo aqui a nível da capital do país? Sente que, a nível das autoridades, há alguma preocupação no sentido de se resolverem os pagamentos com os fornecedores e normalizar o processo de atendimento medicamentoso nos hospitais?
Infelizmente, o Ministério da Saúde apanha por tabela, porque a questão não é o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde não gera dinheiro. O dinheiro que chega ao Ministério da Saúde vem do Orçamento Geral do Estado, vem do Ministério das Finanças, e as finanças que não têm alocado dinheiro aos hospitais. Então o Ministério da Saúde vê-se de mãos e pernas atadas dentro de uma situação desta natureza. É mais ou menos isso.
Mas temos acompanhado algum silêncio do próprio Ministério no sentido de despertar o Governo Central, no sentido de intervir nesta situação?
O silêncio do Ministério da Saúde é um silêncio político. O Ministério da Saúde se silencia porque não interessa o Ministério da Saúde abordar essa questão publicamente, porque põe a nu aquilo que é verdadeiramente a governação do partido da Ministra da Saúde, que é o caso concreto do MPLA. E o MPLA não interessa ao MPLA que essa situação da sua má governação venha público, que a Ministra da Saúde é membro do Comitê Central do Bureau Político do MPLA. Claro que ela não quer que o seu partido perde votos em 2027, então esse silêncio sepulcrado do Ministério da Saúde tem relação com isto.
Nesta altura e nesta conformidade, a classe médica e os profissionais da saúde encontram-se a braços. De que forma é que vão salvar vidas diante deste contexto?
Esta é uma pergunta boa para se fazer. Como salvar vida diante de uma situação dessa natureza? Fica difícil salvar vidas. Então, o que nós temos estado a fazer é mobilizar a classe médica do país, e é o que estamos a fazer agora, chamar a atenção à classe médica do país, no sentido de deixarmos de ser conivente com a mortalidade nos nossos hospitais. Agirmos como? Abordando a questão de forma clara e, se necessário for, partimos para processos reivindicativos para que, de uma vez por todas, o governo de Angola resolva o problema dos medicamentos e dos materiais gastáveis.
E a Ministra da Saúde, em entrevista recente, alertou para a necessidade de maior preparação dos países do continente face às emergências sanitárias. Sílvia Lutukuta sublinhou a importância do financiamento do setor e falou de estudos que decorrem para a criação de um seguro público de saúde.
Nós temos de estar sempre preparados para as emergências e é preciso recursos financeiros. Para além de continuarmos a fazer um investimento forte, os setores também devem ser mobilizados a procurarem outras fontes de financiamento que não o Orçamento Geral do Estado. Estamos a estudar a possibilidade de criarmos um fundo para a saúde, seguros públicos de saúde e também para determinados grupos, principalmente para cidadãos estrangeiros não residentes, haver a possibilidade de comparticiparem também nas despesas da saúde. Nós temos estado a fazer um investimento muito grande em infraestruturas, em tecnologia, e tudo isto é muito caro. Portanto, em nenhum país do mundo há sustentabilidade de um sistema de saúde só com financiamento do Orçamento Geral do Estado.
A produção de medicamentos e vacinas está na agenda de prioridades das autoridades angolanas. Segundo a ministra Sílvia Lutukuta, é fundamental reduzir a dependência externa.
Esta preocupação é continental e tem estado a ser discutida a vários níveis. Há o compromisso da Gavi em financiar, em apoiar a indústria farmacêutica em África e, sobretudo, a fabricação de vacinas. Porque estamos a ser assolados pelos surtos de cólera, monkeypox ou mpox, e a grande dificuldade por esta altura é acesso às vacinas. Portanto, se nós tivermos uma indústria forte, conhecemos o nosso perfil epidemiológico, as doenças que nos ameaçam e fabricarmos vacinas para resolvermos o nosso problema. Angola tem a perspectiva de trazermos a indústria farmacêutica, mas com financiamento mesmo do setor privado. Portanto, é uma iniciativa que queremos entregar ao setor privado. Temos várias empresas que querem, de facto, estabelecer-se em Angola. O que nós temos que garantir é medicamentos de qualidade, seguros, pré-qualificados e certificados pela Organização Mundial de Saúde. E a mais recente visita da EMS, o gigante na América Latina de fabricação de medicamentos genéricos, que também vem para Angola para estabelecer a indústria. Portanto, acreditamos nós que nos próximos anos vamos ter indústria em Angola com alguma dimensão.
Sílvia Lutukuta, Adriano Manuel e Lourdes Freitas foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.